Marta Quest. Episódio Orgulho no Pódio. Orgulho
no Pódio. Olá, eu sou a Giovana.
Eu sou o Matheus.
E esse é mais um episódio do Marta Quest.
E hoje nós vamos falar sobre os espaços LGBTQIA+ dentro do esporte. Afinal, o orgulho deve conquistar o primeiro lugar em qualquer pódio.
Bom, o meio esportivo tradicionalmente é dominado por aquela figura de um homem hétero e másculo. Basta a gente olhar para o esporte mais popularizado no Brasil, o futebol masculino.
Pois é, e quando você pensa em esporte, o que é que vem na sua cabeça? Se você pensou em algum esporte protagonizado por homens héteros, provavelmente você está junto com a maioria.
Mas calma, isso é fruto de uma cultura muito enraizada na nossa sociedade que surge a partir dos estereótipos de gênero.
Desde que o mundo é mundo, meninos são ensinados a ser fortes, machões, e por isso são incentivados a praticar esportes considerados mais másculos, como futebol, futsal, karatê e jiu-jitsu. Por outro lado, essa cultura impõe às meninas atividades mais delicadas, como o balé e a dança em geral.
Primeiro que a gente sabe que não existe isso de esporte para menino e esporte para menina. Segundo que essa equação exclui completamente pessoas da comunidade LGBTQIA+, gays, pessoas trans e qualquer um que fuja da norma heteronormativa nem sequer tinha um espaço no esporte.
Quantos atletas LGBT você se lembra quando falamos em vôlei, futebol, basquete, atletismo ou qualquer tipo de esporte? Poucos, né?
As coisas estão começando a mudar, mas, historicamente, pessoas desse grupo não são bem acolhidas. E com tantas piadinhas, ofensas e opressões, elas acabam, infelizmente, se afastando do esporte.
Mas, felizmente, um movimento de reconquistar esse espaço dentro do esporte vem crescendo e se popularizando, principalmente a partir dos times amadores.
Aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, os campeonatos amadores disputados entre times LGBTQIA+, já são realidade e vêm para mostrar que o esporte é para todo mundo.
Em Belo Horizonte, esse é o propósito do time poliesportivo Barbixas.
O presidente da equipe é o Pedro, um homem cis, gay, de 33 anos de idade, médico formado pela UFMG e professor. É ele quem vai conversar com a gente nessa primeira parte do episódio.
Pedro, antes de qualquer coisa, conta um pouco pra gente. Quem é o Barbixas?
Barbixas é um time fundado em 2017. Iniciou com um time de futebol e ganhou destaque porque foi o primeiro campeão da primeira Ligue do Brasil. A Ligue sendo o campeonato de futebol, futset, amador LGBT do Brasil. E desde então, o Barbixas, ele se consolidou como um time poliesportivo. Nós temos múltiplas modalidades. Atualmente nós temos o futebol, o handball, o vôlei, o rugby e o dance, que é uma modalidade de dança, e todos voltados para a comunidade LGBTQIAP+. Então, nós existimos e resistimos há 6 anos e fazemos um trabalho de acolhimento para dentro do âmbito esportivo e do âmbito LGBT do núcleo, um acolhimento de um espaço seguro, um espaço onde nós respeitamos e valorizamos as individualidades. Então, é um projeto maravilhoso, né?
A gente já falou aqui, né, como é difícil para jovens gays se sentirem à vontade em ambientes esportivos. Para além do Pedro, o presidente do Barbixas, como foi a sua experiência pessoal mesmo com o esporte? Como foi o seu primeiro contato? Você sentia que a sua orientação sexual era uma questão ali?
Meu primeiro contato com o esporte foi na adolescência, foi um contato muito fugaz. Mas o primeiro contato de verdade, enquanto entendimento de um homem gay, foi durante a faculdade. Eu entrei para o time da faculdade, comecei a treinar no time da faculdade. E é importante, por isso que eu mencionei antes, mencionar que é a faculdade de medicina da UFMG, porque é uma faculdade muito tradicional, muito elitista. Então existiam alguns valores naquela época, quando eu entrei, em 2012, extremamente conservadores. E eu era um homem gay no armário. Então Em relação ao acolhimento, não houve acolhimento porque eu não era abertamente gay para os meus colegas. Eu acho que a gente não consegue esconder a nossa verdade por muito tempo, por mais que a gente tente, então as pessoas percebiam. Eu acho que para uma pessoa que está dentro do armário, uma das piores coisas do mundo é você conviver num lugar onde a sua verdade vai sendo exposta, sem ser nos seus próprios termos. Então, os comentários eram muito jocosos em relação à minha sexualidade, sempre por trás das minhas costas, mas os novos colegas que chegavam, sobre coisas assim, ter cuidado comigo no vestiário, porque afinal de contas. E isso levou a uma série de comportamentos, assim, de tentar afirmar desempenhar um papel socialmente aceito, de uma masculinidade. Foi um momento muito difícil, foi um momento muito ruim, que culminou na minha saída do time, tanto pela essa questão pessoal e como percebendo também que as oportunidades dentro do time eram pequenas para mim. A situação, a conjuntura em 2012, né? Importante ressaltar que hoje em dia é diferente, mas naquela época não foi possível para mim dissociar o fato dessas oportunidades não estarem surgindo por conta de uma questão da minha orientação sexual percebida pelos outros. E aí eu saí do time.
E como foi a reviravolta depois de sair do seu time da faculdade? Da onde surgiu a ideia de criar o Barbixas?
Um entendimento, uma segurança melhor sobre a minha pessoa, né? Mas uma aceitação melhor, me veio essa vontade de voltar para o esporte. E aí, um grande amigo meu estava no Barbixas e ele um dia veio conversar comigo que havia tido uma primeira conversa sobre a criação de um time de handball dentro do Barbixas, ou seja, um time de pessoas LGBT que queriam jogar handball. Assim, foi meu grande oportunidade de retorno ao esporte. Foi nesse momento, foi quando eu percebi a importância de uma equipe poliesportiva para atletas LGBTQIA+, porque esse acolhimento, esse espaço de existência sem que haja qualquer preocupação sobre a sua identidade, sobre a sua verdade, seja ela enquanto sua orientação sexual, sua identificação de gênero, a questão do pertencimento à comunidade LGBTQIA+, não era uma questão. Então a gente podia simplesmente ir lá jogar um esporte, sem se preocupar com isso. E aquilo ali foi um dos grandes pontos, né, umas grandes viradas de chave da minha vida. E aí eu quis investir, me dediquei a isso, sempre acreditando nessa necessidade desse espaço voltado para atletas LGBTQIA+. E eu acho que o mais bonito do Barbixas foi que as pessoas foram migrando para o Barbixas sempre com uma história em comum. Em algum momento, o pertencimento à comunidade LGBTQIA+ foi um impeditivo para a permanência no esporte, seja por comentários maldosos, seja por você é gay, mas né, não precisa ficar falando nem mostrando, esse tipo de coisa que cerceia a nossa verdade, cerceia a nossa existência. E ver as pessoas estarem lá e se maravilharem com o fato desse acolhimento, onde simplesmente isso não era uma questão, as pessoas se sentiam verdadeiramente livres para ser. E cada atleta novo que chegava era sempre esse mesmo deslumbramento, esse maravilhoso. Nem sei, tá vendo? Tô ficando emocionado. Esse brilho no olhar, de falar, cara, aqui dá para eu descansar, aqui dá para eu ser eu mesmo, aqui dá para ser minha casa.
E a gente sabe que os desafios não são poucos, né, Pedro? Como que tem sido a relação do time com as comunidades e instituições esportivas? Como que é essa recepção?
Não é um mar de flores, né? A gente não vou aqui mentir, falar, nossa, as portas se abriram, não. As portas foram abertas por nós, mediante muita insistência, porque ainda existe um estigma muito importante, em relação aos LGBTs no esporte. Os nossos desafios, ao longo do caminho sempre foram, dessa inserção, porque nós sempre exibimos a nossa identidade enquanto time poliesportivo LGBTQIAP+, Então isso sempre foi a nossa bandeira. Então nós sempre nos apresentamos como tal e sempre fizemos muita questão. Consequentemente, algumas portas foram se fechando ao longo do caminho. E a gente entende a missão do Barbixas como sendo a inclusão da pessoa LGBTQIA+, dentro do esporte, no cenário amador e competitivo nacional. Então, para que a gente consiga alcançar esses objetivos, a gente precisa de patrocínio, a gente precisa de ajuda. Nós somos um time amador e essa ajuda, ela muitas vezes não chega até nós ou ela é recusada por nós carregarmos a bandeira que carregamos. Então, o maior desafio que nós temos é contra aquela velha palavra, que é o preconceito. Nós temos histórias de sucesso. Por exemplo, nós temos a Nicole Rose, que é uma mulher trans que está atualmente jogando profissionalmente futebol em Minas Gerais, e ela começou a treinar com a gente. Então, é o nosso orgulho. Nós temos muitos desafios. O nosso maior desafio é o preconceito, sem a menor sombra de dúvida. Para conseguir patrocínios, para conseguir oportunidades, para conseguir verba. É tudo muito difícil, é tudo muito oneroso para a gente.
E como vocês trabalharam para transformar um ambiente pouco ocupado em um espaço mais acolhedor?
Isso é uma pergunta maravilhosa, porque isso é um dos pilares da nossa existência. O Barbixas, ele tem uma estrutura interna, nós temos um núcleo de ética, fica responsável por esse monitoramento, pois afinal de contas nós não estamos isentos de repetir atos de homofobia, de machismo, misoginia, transfobia, racismo. É necessário que haja um olhar voltado para dentro para que a gente não perpetue aqueles comportamentos que nós condenamos de forma tão veemente. Na hora que uma pessoa chega no time, ela já chega sabendo: este é um time LGBTQIAP+. Nós temos pessoas que são heterossexuais que jogam com a gente? Temos. E aí, vivenciando essa proximidade do seu colega de time, vivenciando, vendo que são pessoas, né, que sofrem da mesma forma, que riem da mesma forma, que vivem, eu acho que é uma coisa muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, sempre fica muito claro o objetivo do time. Então, que as pessoas LGBTQIA+ serão priorizadas, porque se trata de dar essa oportunidade para quem nunca teve uma oportunidade por uma questão de preconceito.
Agora, uma curiosidade. Me interesso por esportes e quero fazer parte do Barbixas. Qual que é o primeiro passo?
Seguir o nosso Instagram, o @barbixas. Lá, toda semana, a gente posta a agenda semanal e quando é necessário alguma contribuição financeira, a gente posta lá também, né, no calendário. E é muito importante ressaltar, gente: ah, não tenho condições, não seja por isso, conversa com a gente. Não é por conta disso que uma pessoa da comunidade vai deixar de participar. A gente dá um jeito, para tudo se dá um jeito nessa vida. E aí é só chegar. É só chegar de coração aberto, chegar com vontade de participar. Ah, eu preciso saber jogar? É claro que não. É só querer participar.
Agora, para finalizar, deixe aqui um recado para todas as pessoas que se sentem deslocadas, desmotivadas e que buscam algum acolhimento no mundo do esporte.
A mensagem que eu tenho é: não desista. Existe uma comunidade que está lá, onde você é bem-vindo. Ou bem-vinda, bem-vinde. É possível participar de um esporte, é possível praticar um esporte, é possível existir e amar sem temer. Então, não desista porque você importa muito. Muito, às vezes não parece, pode não parecer. Às vezes a gente esquece disso, mas você importa. E não é vergonha abandonar um espaço que não te faz bem em busca de outro que vai te acolher. Isso não é vergonha, isso não é derrota, isso é sabedoria. Saber quais batalhas lutar, quais batalhas abdicar e saber qual que é o momento de se juntar aos seus para voltar mais forte, isso é sabedoria também. As nossas portas estão abertas, os nossos corações estão abertos. Você é merecedor, merecedora, merecedore de acolhimento e respeito. E aqui é uma comunidade para você.
Bom, a gente ouviu o Pedro aí falando um pouco sobre o Barbixas, mas a gente não para por aqui.
Recentemente, viralizou no Instagram e no TikTok alguns vídeos de um time de vôlei bastante descontraído durante os treinos. A gente está falando da página de vôlei Sete Laguês.
O Sete Laguês é um time amador de vôlei de Sete Lagoas, formado principalmente por jovens gays que se reúnem em partidas de vôlei. E olha, os vídeos dos jogos são tudo de bom. Quem ainda não viu, tá perdendo muito.
Não é à toa que eles são a maior página de vôlei amador do Brasil. E bom, para falar com a gente sobre esse fenômeno e sobre esse time, a gente conversa com Denner Gonçalves, que é nada mais nada menos que o criador da página Vôlei Sete Laguês.
Então, Denner, conta pra gente como você começou no esporte e mais especificamente no vôlei.
Eu jogo vôlei há mais de 15 anos, atualmente eu tenho 29. Por incrível que pareça, sou hétero, apesar da página ser voltada para o público LGBT, mas eu acho que é essa que é a magia, a graça da questão, porque a gente, com essa página, a gente consegue provar que é possível sim a gente conviver, nós sermos diferentes em relação à orientação sexual, porém, amar o esporte da mesma forma. E eu acho que é isso. As pessoas são diferentes em algumas questões, mas são iguais em outras. E o mundo é assim. Mas voltando à parte do início, quando eu era mais novo, eu comecei a jogar na escola e resolvi me aprimorar. Aí a primeira vez que eu joguei vôlei fora da escola, eu fui para um grupo de pessoas que tinham treinamento aqui, que era um treinamento público da cidade. Quando eu cheguei lá, o vôlei era 90% das pessoas que jogavam lá eram homossexuais. Então foi o meu primeiro contato com o público LGBT, de certa forma. E aquilo ali, de certa forma, me assustou muito, porque eu era muito novo e na época não tinha muito essa questão das pessoas serem um pouco mais livres hoje, desde cedo, se expressarem. Mas foi bom ter introduzido nesse meio desde cedo para entender que aquilo ali era normal, que simplesmente eram pessoas diferentes de mim. E aí eu parei de jogar por questões pessoais, a vida foi encaminhando para outras coisas, parei de treinar e segui minha vida.
E o Sete Laguês, conta pra gente, como o time começou e como você voltou a ter esse contato com o vôlei?
A gente tem essa quadra que a gente joga hoje no Boa Vista, né, que é um bairro aqui de Sete Lagoas. Aí nessa quadra sempre aconteceu vôlei assim, né, peladinha, rachão lá, sempre teve, desde a época que eu treinava. E aí depois de muito tempo, eu já mais velho, passei lá e vi que tinha uma galera jogando, que é mais ou menos, não é 100%, mas era mais ou menos essa galera que a gente joga hoje. E aí fui lá, alguns eu já até conhecia da época que eu treinava, outros eu fiz amizade lá mesmo. Então comecei a brincar com eles ali. Aí era vôlei, acontecia ali uma, duas vezes na semana. E aí eu sempre ia lá na peladinha. E realmente o vôlei lá era muito bom. E aí, enfim, só que tinha uma particularidade. Eu sempre achava muito engraçado as coisas que aconteciam lá. Que era, assim, uma questão desenvolvia para uma outra. Uma coisa que um falava, aquilo ali, os outros pegavam no pé até o fim do jogo. Então, assim, essa questão era muito engraçada. E aí, depois de... vamos colocar aí uns 2, 3 anos jogando ali com eles e já tendo um pouco mais de intimidade, eu me veio essa questão de gravar alguns vídeos e postar no Instagram pra gente mesmo poder ter os lances lá e começar a registrar nossas peladinhas, que eu achava muito legal. E aí eu criei a página lá na hora mesmo, sentado um dia lá, assim, tinha perdido, fiquei lá esperando a minha de fora, comecei a gravar alguns vídeos, falei, gente, vou postar aqui no Instagram, vou criar a página aqui, vou seguir vocês, depois vocês seguem lá. Com esse nome mesmo, o Vôlei Sete Laguês, da mesma forma. Comecei a postar desde o primeiro vídeo que eu postei até hoje, a gente teve muita repercussão. E aí amigos deles seguindo e compartilhando, e aí a coisa foi escalando, até que um dia um vídeo nosso foi parar numa dessas páginas famosas aí na internet. Essas páginas que tem mais de milhões de seguidores. E aí foi quando a gente viu, falou assim, opa, peraí, tem um potencial aqui. Até também chegar nas jogadoras, nos principais jogadores e jogadores hoje do Brasil e da história também
do voleibol brasileiro, como por exemplo Jaqueline, né, bicampeã olímpica, já chegou no, na Thaisa, já chegou em vários jogadores. Hoje a gente é seguido pelo Alan, né, da seleção, a gente é seguido por alguns jogadores do vôlei de areia também. Então, assim, a repercussão foi muito boa, muito legal, que é o que está sendo até hoje.
É, realmente é um fenômeno, né? E enquanto homem hétero, como você vê a relação do vôlei com o público LGBTQIA+?
Com o andamento da página, eu percebi que o vôlei, ele abraça mais o público LGBT. Por quê? Porque o Brasil é um país do futebol, né? Então, assim, a grande maioria das pessoas já conhecem, né, ou vem de familiar dos pais que mostram futebol para os filhos, e é um ambiente muito heterossexual e é um ambiente muito machista também ao mesmo tempo. E as pessoas, né, os homossexuais, principalmente aquele que tem uma característica mais afeminada, mais sensível, né, que às vezes tem até certa repulsa pelo machismo, por ter tido pais, né, agressivos, que muitas das vezes acontece, eles não conseguem se identificar dentro daquele esporte ali, que é um esporte de contato, é um esporte de força física, é um esporte muito másculo, né? E que não quer dizer que não possa ter homossexuais que são mais masculinos, mas também há homossexuais mais femininos e que eles não conseguem se identificar dentro daquele esporte ali. Então, a gente percebe que o vôlei, por si só, ele é uma segunda alternativa. Então, eu percebi isso depois da criação da página, que é muito importante a gente ter essas alternativas dentro do esporte para poder abraçar pessoas que são diferentes, né? Que nem todo mundo vai ter, nem todo homem que vai nascer ali, nem toda criança vai ter a habilidade para poder jogar esse ou aquele esporte. Então a gente tem que abranger mais modalidades para poder encaixar essas pessoas, né?
E como tem sido essa relação com a comunidade e as instituições esportivas da cidade?
Apesar da gente ter tido muita repercussão, a gente realmente ainda enfrenta muita dificuldade por diversas questões, tá? Não vou falar também que é só pela questão da orientação sexual, né, do nosso grupo, que é a maioria LGBT, mas também por muito do que a gente entrega de conteúdo. Infelizmente, ou felizmente, talvez, nosso conteúdo é um conteúdo mais sensível, ao qual a gente mostra a verdade ali do que acontece mesmo. Então, acaba tendo alguns xingamentos, alguns palavrões, às vezes um apela com o outro, porque o esporte, ele aflora, né? Ele aflora o sentimento de disputa do ser humano ali, né? A pessoa quer ganhar a qualquer custo, ela quer vencer. O que isso torna o conteúdo nosso um pouco sensível e o que a gente tem dificuldade de ter empresas e marcas e também apoio que queiram vincular o seu nome a esse movimento, né? Mas também muito pelo preconceito também, com certeza. A gente tem aí uma página grande e a gente não tem patrocínio nenhum, basicamente. A gente tem pouquíssimo patrocínio, assim, acompanhando outras pessoas, outras páginas que têm, às vezes, até menos influência ali e conseguem muito mais coisas com muito mais velocidade. A gente cresceu assim, a gente não pode mudar essa essência. Acho que a gente tem que manter e esperar as coisas se encaminharem no formato que elas têm que se encaminhar.
Qual a importância das redes sociais para divulgar, popularizar o esporte e quebrar esses estereótipos?
Então, a gente tem espalhado mostrar o esporte em sua essência, né? Eu acho que a grande mensagem nossa é essa. Mostrar que as pessoas podem ser quem elas são e elas podem praticar esporte sendo quem elas são. Porque o esporte na mídia, ele é muito limitado, né? Assim, a gente não vê muita repercussão em outros esportes, como a gente vê no futebol. E dentro do futebol a gente já sabe o perfil ali, a pessoa que joga. É um homem hétero, forte, é rápido. Então, a gente traz ali a mensagem que uma pessoa homossexual, afeminada, do seu jeito ali, ela pode jogar um outro esporte, pode ser bom então acho que nossa mensagem é essa. E também as pessoas podem ser que elas são. É um momento ali também de muito... É um momento de expurgo, né, que eu costumo falar. É um momento que as pessoas, às vezes, elas têm um sofrimento, têm uma rotina ali pesada no dia a dia, sofrem um preconceito e elas não podem ser quem elas são fora da quadra. Mas aí ela entra dentro de quadra, ela pode ser exatamente quem ela é. Ela pode jogar todos os seus demônios para fora e pode jogar, pode gritar, pode xingar. E tá tudo bem, continuamos sendo amigos, cada um ali entende aquele momento ali, que é um momento de diversão, que sempre foi assim, usando o esporte como caminho pra gente ser quem a gente é. Que é o que eu até então não tinha visto em outras páginas, em outros esportes, né? A gente tem casos aí de jogador homossexual dentro do futebol que não se assume. Por quê? Porque tem medo da represália. Então ela não é quem ela é. E a gente traz o esporte mostrando a pessoa como ela é na sua forma mais crua possível. E tá tudo bem, isso aí não gera inimizade nem nada, né? Porque é um momento de descontração.
Agora, para os curiosos, conta um pouco pra gente. Onde a gente pode acompanhar o Sete Laguês?
Hoje a gente tem um Instagram, que a gente divulga vídeos curtos, melhores momentos ali das nossas lives. A gente faz a live também pelo Instagram. Eu salvo essas lives no YouTube, na nossa página, no canal no YouTube. Também posto basicamente os mesmos vídeos no TikTok, que é uma outra plataforma que tem um alcance muito bom. E a gente também tem Twitter para acompanhar a repercussão, mas a gente não faz muita postagem lá. Então são essas redes sociais que a gente trabalha hoje em dia.
Você aí que ouviu a gente até aqui, muito obrigada por nos acompanhar nesse episódio especial do MartaCast, onde exploramos as histórias inspiradoras e a força das equipes poliesportivas LGBTQIA+.
Que este seja apenas o primeiro passo para a gente explorar a grandeza da diversidade nos esportes. Continuem apoiando, praticando e inspirando um mundo mais inclusivo.
É isso, gente. Abraço e até a próxima.
Até a próxima.
Com apresentação e produção de Giovana Meirelles e Matheus Moreira e edição de Giovana Meirelles. Esse podcast foi um trabalho realizado para a disciplina de laboratório em comunicação e esporte.